Deputado Ricardo Pinto, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos. Pedi desculpa, eu não consegui chegar a tempo da fotografia, porque tive um almoço numa embaixada que acabou por se prolongar um bocadinho. Enfim, em relação a isto, eu acho que realmente não faz sentido, nem uma coisa nem outra. Primeiro porque 4 de novembro é, nem sei se ainda cá estamos todos, como diz o outro. E segundo, audições conjuntas com não faz sentido também. Portanto, naquilo que depender do Chega, não será. Obviamente não faz sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende pronunciar-se? Algum outro grupo parlamentar? Faz favor, Sr. Deputado do Partido Socialista.
Boa tarde, obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Portanto, por parte do Partido Socialista, também consideramos que as audições devem ser feitas em separado, até porque ambas as comissões têm objetivos diferentes e, portanto, a audição também terá questões diferentes a abordar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ali aos colegas. Penso que depois já somos os terceiros, portanto, penso que a tendência já está encontrada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém deseja pronunciar-se? Não sendo o caso, dou por adquirido que a posição da Comissão vai no sentido de a audição ser separada e, tanto quanto possível, a primeira data dever ser alterada. Paulo Neves?
O 4 de novembro é uma terça-feira.
Sim, a questão não
portanto,
é essa.
É a nossa.
Como?
O 4 de novembro, sendo a terça-feira, é o nosso dia, portanto, podemos manter, talvez alterar é da outra.
Não, mas a outra é do orçamento.
Não. O dia 4, o Sr. Presidente, percebi mal, disse que fica sem sentido o 4 de novembro?
Ficaria sem sentido a primeira, por coincidir praticamente com...
Com
o debate. Não deveria deixar de existir, deverá ser solicitada outra data. É isso.
Depois ou antes, outubro ou dezembro.
O ideal é ser antecipada, correto? O ideal é ser antecipada, dentro daquilo que é possível. Estamos de acordo? Pronto, damos então por adquirido, em princípio, esta posição. Ponto 2. Portanto, relativamente às informações, não tenho mais nada a referir. Ponto 2. Indicação da discussão em plenário ou em comissão de alguns projetos de resolução, dois em concreto. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça o favor.
É uma questão prévia.
Faça o favor.
É relativamente aos dois, curiosamente. É uma circunstância que ocorre em ambas. Parece-nos que, tendo em conta o que aconteceu na passada legislatura, ambas são do âmbito de outras comissões. Designadamente a primeira foi já tramitada na primeira comissão, a que diz respeito à adoção da declaração do IRA e à adoção de uma resolução. Aliás, a Assembleia até aprovou uma resolução neste sentido, que foi discutida na primeira comissão. E a segunda foi também, em legislatura anterior, discutida na quinta comissão, na COFAP. E, portanto, solicitávamos a redistribuição de ambas, uma à primeira e a outra à quinta.
Em qualquer caso, o despacho do Presidente foi para esta comissão.
Sim.
Os grupos parlamentares estão de acordo?
Vou perguntar, Sr. Presidente, mas o despacho do Sr. Presidente fala só nesta comissão?
Sim.
Então é nesta comissão, Sr. Presidente ou Sr. Presidente.
Nós vamos recolher a opinião dos grupos parlamentares e posteriormente contactaremos o gabinete do Presidente para ver como é que poderemos ajustar esta questão. Portanto, projeto de resolução do Chega que recomenda ao Governo que adota em Portugal a definição de antissemitismo proposta pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e implementa a estratégia europeia para combater o antissemitismo e promover a vida judaica. Em plenário ou na comissão?
Será em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão.
Muito obrigado.
Muito bem, comissão. Segundo, do Partido Socialista, projeto de resolução número 181, que recomenda ao Governo que reforce o compromisso de Portugal com a aplicação do imposto mínimo global de 15% sobre os lucros das grandes multinacionais, face à recente decisão do G7 de isentar os Estados Unidos da sua aplicação.
Muito obrigada. Tendo em conta aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves já disse, terei que consultar os colegas e depois darei a indicação.
Okay. Perfeito, será indicado posteriormente. Ponto terceiro, indicação de relator para a Conta Geral do Estado de 2023. Compete ao Chega indicar o relator. Estão em condições de o fazer já ou querem fazê-lo posteriormente?
Preferia posteriormente.
Posteriormente, muito bem.
Muito obrigado.
Está concluído o ponto 3. Ponto 4, discussão e votação na especialidade, projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo que não proceda por hora ao reconhecimento da Palestina como Estado soberano. Há um... Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento desta discussão e temos esse direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É potestativo, portanto fica adiado para a próxima reunião. Ponto 5, discussão e votação na especialidade, projeto de resolução número 149 da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que ative mecanismos urgentes para o acolhimento de crianças provenientes da faixa de Gaza em necessidade de cuidados médicos especializados. Senhora Deputada Inês Sousa Real não está presente. Pergunto se algum dos senhores restantes deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o Chega, na verdade, solidariza com esta questão das crianças em sofrimento e considera que Portugal poderá vir a ajudar. No entanto, para podermos aprovar este projeto, no texto final, seria necessário definir limites da capacidade e regras para os acompanhantes das crianças. Para além disso, era necessário definir regras temporais claras para a sua permanência e regresso a Gaza. Sem isso, não conseguimos acompanhar. Se isso estiver incluído, nós poderemos vir a acompanhar esse projeto.
Ora bem, senhores deputados, nós temos aqui um problema prático que tem relevância política. A senhora deputada, autora da iniciativa, não está presente. Bom, a prática anterior da Comissão é não pôr em debate as iniciativas de grupos parlamentares ausentes. Evidentemente que isso, na prática, faz com que os processos se arrastem de uma forma absolutamente que pode não ter fim. Nós depois, posteriormente, faremos uma reunião de coordenadores, depois no início, em setembro, para ver como é que procedemos, qual há de ser o procedimento. Pela minha parte, em qualquer caso, a tendência é no sentido de o grupo parlamentar não está, estivesse. E, portanto, procede-se à votação e resolve-se o problema. Mas é uma posição pessoal desde há muito tempo. Em qualquer caso, depois avaliaremos isso com os coordenadores das bancadas. Neste caso, como não está, e para não quebrar, então, a prática, vamos dá-la por adiada para já e depois, em setembro, avaliaremos a melhor forma de proceder. Ponto 6, da Iniciativa Liberal, discussão e votação na especialidade também do projeto de resolução número 151, que recomenda ao Governo uma estratégia equilibrada e responsável para promover uma solução pacífica e sustentável para o conflito israelo-palestiniano. Ora, Iniciativa Liberal também não está, portanto temos o mesmo procedimento. Adiado. Ponto 7, apresentação e discussão do projeto de resolução do Chega, número 123 do Chega, que recomenda ao Governo o reconhecimento do Saara Ocidental como território soberano do Reino de Marrocos. Senhor Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento desta discussão, por favor.
Portanto, é potestativo, está adiado. Ponto 7, adiado. Ponto 8. Apresentação, discussão e votação dos seguintes projetos de votos. Número 29... do Chega, saudação ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pela paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Portanto, Sr. Deputado Paulo Neves.
Só uma sugestão, Sr. Presidente, tendo em conta que o próximo número é sobre a mesma matéria, apesar de serem dois partidos diferentes, não sei se aceitava a sugestão e os grupos parlamentares fazíamos juntamente.
Tem toda a razão. O número 73 do Partido Socialista. Também saudação pelo acordo de paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Não é exatamente a mesma coisa, mas
está no mesmo ponto.
Está no mesmo ponto. Bom. Portanto, vamos proceder à apresentação, discussão e votação dos dois votos. Senhor deputado Ricardo Pinto, o Chega tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, apenas para dizer muito rapidamente, para explicar que, como é sabido, a guerra da República Democrática do Congo e da República do Ruanda durou 3 anos, foi uma guerra altamente sangrenta, que se intensificou ainda este ano, e que, efetivamente, graças à diplomacia norte-americana e ao empenhamento pessoal do Presidente Donald Trump, chegou-se finalmente, em junho, a uma solução de um acordo de paz. O Sr. Seudon, e nesse sentido aqui é a grande diferença entre nós e o PS, é que para nós o Sr. Seudon, e nesse sentido gostaríamos de ver de facto aprovado este voto de saudação ao Presidente dos Estados Unidos da América pela paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, pelo seu empenhamento pessoal nesta matéria. Muito obrigado.
A discussão é conjunta, são apresentados os dois votos, depois fazemos a discussão de seguida. Sr. Deputado João Torres, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi mencionado pelo Sr. Deputado que me antecedeu e que apresentou o projeto de voto do Partido Chega, no fundo, a diferença fundamental entre os votos não se prende com um ato de satisfação pelo facto de se ter chegado a um acordo, de facto, em sede territorial dos Estados Unidos da América, para que cesse o apoio às milícias de ambos estes Estados e que, como tal, apesar de algumas dúvidas e incertezas em relação ao futuro, como é habitual, se tenha alcançado um acordo de paz que nós naturalmente saudamos. E que é um acordo de paz que tem também um significado mais extenso e alargado, como assinalou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, para toda a região dos Grandes Lagos. O que nos parece a nós, no grupo parlamentar do Partido Socialista, é que, reconhecendo ou devendo à Assembleia da República sublinhar este acordo alcançado, ele deve ser valorizado pelo facto em si de ter dado esse passo positivo em relação a um clima de paz e não em relação a um eventual intermediário que, por acaso, nem esteve presente no âmbito concreto do acordo de paz que foi firmado nos Estados Unidos da América, porque quem esteve presente foi, de facto, o secretário de Estado, Marco Rubio. E, como tal, como princípio geral, parece-nos que é muito sensato que, a assinalar esse acordo de paz, e seja feito num âmbito abrangente e não no sentido de poder provocar qualquer tipo de divisão face às posições que cada um de nós poderá ter sobre a atuação e a intervenção de natureza política, mesmo no contexto internacional, do Sr. Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.
Muito obrigado. Estão apresentados os dois votos. Vamos fazer a discussão. Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata vai ao essencial da questão, que é, naturalmente, manifestar a sua satisfação pelo acordo de paz estabelecido entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, naturalmente, que a diplomacia norte-americana teve uma importância nessa mediação, mas as negociações foram também feitas por Kigali e pela República Democrática do Congo. Portanto, acho que temos que felicitar todos os intervenientes, seja Washington, seja o governo do Ruanda, seja também da República Democrática do Congo, sem entrar em fulanizações. Portanto, penso que o essencial é que há um acordo de paz, apesar de ser frágil, mas é melhor um mau acordo de paz do que uma boa guerra. Portanto, a satisfação do Partido Social Democrata é que se tenha encontrado, de facto, uma solução para este conflito que levou à morte de tanta gente e tanta instabilidade de refugiados. Portanto, o essencial da posição do Partido Social Democrata, sem fulanizar, é felicitar as três diplomacias envolvidas, mas, acima de tudo, a alegria pelo povo local estar agora numa situação de paz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor, de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal saúda o acordo alcançado e, acima de tudo, gostaríamos de questionar se existe possibilidade de haver uma fusão dos votos, porque eu penso que esta saudação ao acordo estabelecido, eu penso que é unânime. Portanto, eu acho que não haverá ninguém que não queira fazer essa saudação. Naturalmente que, ao longo da história, há momentos de excepcionalidade em que pessoas, pela sua individualidade, merecem um um destaque, a história também faz parte disso, mas neste caso deste acordo, parece-nos mais que não devemos saudar alguma intervenção de alguém que por turno está numa função, mas sim o papel do Estado que essa pessoa representava, da diplomacia do Estado que essa pessoa representava, na tentativa de alcance dos acordos que veio a ser alcançado. E, portanto, gostaríamos de saber se existe a possibilidade de haver uma fusão destes votos, porque, não havendo essa possibilidade, teremos uma divergência de sentido de voto final, embora concordemos, obviamente, com a natureza que ambos os votos têm na sua origem. Muito obrigado.
Obrigado. Mais pedidos de palavra? Sr. Deputado João Torres, faz o favor. Não, não há mais nenhum pedido de palavra na fase da discussão. O Sr. Deputado é também para encerrar depois. O Sr. Deputado João Torres, faça o favor, depois está o Ricardo Pinto.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Então, na sequência do sentido das intervenções dos senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e também do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, parece-me que existe um consenso na perspectiva de que o objeto seja a saudação do acordo de paz e não a saudação de um, por mais graduado que seja, intermediário nesse contexto. E, portanto, das duas uma, ou a Comissão e os serviços da Comissão propõem uma proposta de fusão nestes termos, o que significa de não fulanizar o acordo de paz alcançado e, sim, naturalmente, saudar todas as partes envolvidas, incluindo a administração norte-americana, mas assegurar uma epígrafe que seja condizente com aquela que foi a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou então temos que submeter à votação. E, portanto, deixo isto à consideração para que fique claro por parte de todos e do Sr. Presidente em particular.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu compreendo o que está por trás e a intenção que existe em apagar o nome do Presidente Donald Trump. Da nossa parte, isso não vai acontecer, portanto, nós vamos com este projeto a voto assim como está. Muito obrigado.
Senhores deputados, para haver um texto conjunto, só há duas hipóteses. Ou são retirados os dois votos e nós procedemos à fusão dos mesmos, ou então são votados os dois, se forem aprovados os dois, então poderemos, eventualmente, tentar elaborar um texto comum. E, portanto, resta, como há um que não é retirado, e, portanto, presumo que o outro também não, procederemos à votação. Sr. Deputado Paulo Neves, faz o favor.
Sr. Presidente, só para apelar à Comissão, que o pior que pode acontecer é haver a reprovação do voto sobre uma saudação de um processo de paz. Portanto, que o bom senso impere, e que o Sr. Presidente até tome a própria da iniciativa de sugerir à Comissão, e aí já está envolvido também o PSD, todos os partidos, porque de facto deve haver um voto, até para demonstrarmos. Eu, aliás, queria cumprimentar tanto o Sr. Deputado Ricardo Pinto como o Sr. Deputado João Torres por trazer esta matéria a esta Comissão. Ainda bem, é um conflito que nós acompanhamos, estamos satisfeitos que há um processo de paz, portanto acho que faz todo o sentido não haver reprovação de nenhum voto, que pode vir a acontecer, portanto a melhor solução seria um voto conjunto, de facto. Portanto, o apelado é que isso acontecesse.
Sr. Deputado João Torres, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há pouco fui claro ao dar conta de que a perspectiva do Partido Socialista era de que pudesse haver um voto conjunto elaborado pela Comissão, naturalmente a pedido do Sr. Presidente, cuja epígrafe e o objeto fosse aquele que o Sr. Deputado Paulo Neves aqui trouxe, que é coincidente com aquele que apresenta o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Parece-me que a rejeição foi muito clara, eu lamento isso com franqueza e percebo bem o esforço diplomático do Sr. Deputado Paulo Neves para que não cheguemos a esse momento de votação, mas parece-me que a resposta foi absolutamente contundente e, sobre isso, o Grupo Parlamentar do PS fez tudo o que podia fazer para chegar a um entendimento mais alargado.
Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para lembrar que o título do nosso projeto é de saudação ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, pela paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Isto diz tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Regina Bastos.
Permita-me só um pouco de bom senso na matéria. A questão que está aqui em causa é a questão central da paz entre as duas repúblicas de que estamos a falar e a referência à intervenção da administração norte-americana como intermediadora dessa paz pode perfeitamente ficar expressa como um elemento importante do voto. E assim, se o grupo parlamentar do Chega entender que estão, de certa forma, implícitas as saudações e o realce a essa intervenção da administração norte-americana, teríamos aquilo que faz sentido ter na Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é o voto de saudação por atingir a paz, que é um propósito comum a todos os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, pelo que eu percebi, a administração poderá ser colocada, o nome do Presidente não, é uma questão política. Mas, enfim, podemos aceitar. O que também achamos é que não faz muito sentido estar, por exemplo, o nome de António Guterres, porque não fez parte de coisa nenhuma. Não é? Então aí também pedimos para retirar. Muito obrigado.
Bom, eu percebi desta última intervenção do Sr. Deputado Ricardo Pinto que há disponibilidade para poder haver um voto que mencione, no fundo, as três administrações. Pronto, sendo assim, a mesa compromete-se a elaborar um texto que será distribuído a todos e que poderá ser votado na próxima reunião da Comissão. Estamos de acordo? Sr. Deputado João Torres, faça tudo.
Eu lamento que a Comissão perca tanto tempo a discutir esta matéria e parece-me, neste caso, relativamente consensual, que não é por via do Partido Socialista que esta discussão se estende. Mas queria, no entanto, dizer o seguinte. Parece-me que será muito difícil chegar a um entendimento atendendo às condições que o grupo parlamentar do Chega aqui aduziu e que nem sequer fazem parte, no caso do nosso projeto de voto, dos nossos pontos resolutivos. Não há qualquer menção, neste caso, por exemplo, à Organização das Nações Unidas, que já agora é uma plataforma de multilateralismo, não é propriamente uma plataforma de eleição, e, portanto, acho que os serviços da Comissão terão a maior dificuldade em chegar a esse entendimento, mas muito bem. Então, a Comissão apresentará o seu projeto e nós também seremos, naturalmente, rigorosos no seu comentário, de acordo com aquela que é a nossa proposta e que nos parece ser consensual, mas, por algum motivo, há aqui um quid pro quo no sentido de alguém não querer proceder à votação dos projetos.
Senhores deputados, evidentemente que esta é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. É a Comissão da Diplomacia, portanto, nós vamos tentar fazer diplomacia. É isto que está em causa e, portanto, faremos um esforço. Se concluirmos que não é possível, é fácil. Votam-se os projetos separadamente, voltamos à fase inicial, votam-se separadamente e que, naturalmente, os grupos parlamentares assumirão as respectivas posições. Portanto, nós fica decidido que a mesa da Comissão, eu próprio, apresentaremos na próxima reunião um esboço de um voto comum que previamente será distribuído aos grupos parlamentares. Senhores deputados, entretanto, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, entrou na Comissão, nós tínhamos adiado o ponto 6, se o Sr. Deputado estiver em condições, voltaríamos ao ponto 6, que é a discussão e votação na especialidade, projeto de resolução número 151, que recomenda ao Governo uma estratégia equilibrada e responsável para promover uma solução pacífica e sustentável para o conflito israelo-palestiniano. Pode ser? O Sr. Deputado tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem já esteve também nas legislaturas anteriores na Comissão sabe que eu não ocupo muito tempo nestes pontos. O texto é subejamente conhecido, também já passou pelo plenário. Também está muito em linha com uma aprovação feita na legislatura anterior. Obviamente que ele foi adaptado, porque a vida é dinâmica e este conflito, infelizmente, é dinâmico para lá daquilo que todos nós desejávamos. E penso que, obviamente que sou suspeito, mas é de todos os textos que apresentámos nesta casa daqueles que mais nos orgulhamos pelo equilíbrio que consegue fazer talvez na situação mais complexa geopolítica que nós temos no nosso mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há pedido-se palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que acompanhamos este projeto de solução, até porque é uma recomendação ao Governo para fazer aquilo que tem feito, que é ter uma estratégia, e passo a citar, equilibrada e responsável para promover uma solução pacífica e sustentável para o conflito israelo-palestiniano. Nós próprios, e como disse o Sr. Deputado, já falámos sobre esta questão na anterior legislatura, já falámos nesta, até com intervenções em plenário, e de facto a posição do governo português é equilibrada, é responsável e promove uma solução pacífica. Portanto, esta recomendação da iniciativa liberal sublinha, aliás, aquilo que o governo português tem feito, tem tido de facto posições razoáveis e eu volto a reafirmar, aliás, elogiadas pela própria autoridade palestiniana, que o governo português, aliás, tem insistido no apoio à autoridade palestiniana, precisamente, mas também tem recebido elogios dos países árabes, dos países europeus, dos nossos aliados na União Europeia. Portanto, é uma recomendação, curiosamente, que recomenda aquilo que o governo já faz. Naturalmente, nós vamos acompanhar.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é público, estas iniciativas foram votadas na sessão plenária da Assembleia da República da passada sexta-feira. Diria que quase em alternativa a outras que foram apresentadas, designadamente a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não obstante, e sublinho isto com profunda intensidade, se reconhecer numa solução e na solução de dois Estados, e não obstante também, já agora, de não acompanhar textos que, por exemplo, não refiram o incidente e o ataque terrorista absolutamente inaceitável do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 a Israel, que vitimou quase, sensivelmente, 1.300 pessoas, com os reféns, muitos dos quais não sabemos sequer se estão ou não vivos, infelizmente. Mas a verdade é que o grupo parlamentar do Partido Socialista considera que é absolutamente impensável assistirmos de forma, desculpe a expressão, e sem querer provocar nenhum grupo parlamentar, quase impávida e serena àquilo que está a acontecer. E como tal, já havendo 147 Estados que reconhecem hoje o Estado da Palestina, e ao longo dos últimos anos somaram-se países como a Espanha, mas como a Noruega também, a Eslovénia, outros países da Europa e da própria União Europeia, o nosso entendimento é de que o reconhecimento do Estado da Palestina não é meramente um ato simbólico, é mesmo uma, se quiser, é mandatório do ponto de vista político, do ponto de vista ético, face à tragédia que estamos a assistir e que já vitimou seguramente muito mais do que 50 mil pessoas, que é a estimativa mais por baixo que é veiculada pelos órgãos de comunicação social. E, infelizmente, não temos sequer como contabilizar o número de vítimas, mulheres, crianças, que todos os dias não só perdem a sua vida, como também são vítimas de ofensas e são... estão em perigo por algo tão básico como o acesso à alimentação. Naturalmente também à água como bem imprescindível para a vida e para a existência humana. E desse ponto de vista, a posição do Partido Socialista é, portanto, no sentido de reconhecer o Estado da Palestina como até elemento para salvaguardar a solução de dois Estados, porque não será possível uma solução de dois Estados, não será possível nem viável a existência do Estado de Israel em liberdade e em segurança sem a existência de um Estado da Palestina também ele viável. E desse ponto de vista, embora a epígrafe do projeto de resolução do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal pareça muito neutra desse ponto de vista, a verdade é que um dos pontos resolutivos é contrário àquela que foi a proposta de projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou à Assembleia da República, e o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal manifesta expressamente a sua vontade que o Estado português não reconheça o Estado da Palestina, e é por isso, naturalmente, que nós não o acompanhamos, embora o nosso projeto de resolução não tenha sido ou não tenha merecido a aprovação do plenário deste Parlamento.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos fazer o debate 2 sobre esta matéria depois do plenário, mas permita-me só e que peço aos serviços que fiquem em ata que há uma observação do Sr. Deputado João Torres que o grupo parlamentar do PSD não acompanha, que é quando fala em posição serena adotada. O governo português não tem nenhuma posição serena. Pelo contrário, tem uma posição muito firme quanto a esta questão. o Sr. Deputado usou esta expressão, portanto, que não se, pelo menos o Grupo Parlamentar do PSD, não aceita isso, essa adjetivação em relação ao Governo Português. Nós não temos posições serenas, nós temos posições muito firmes sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica devidamente registado. Não há mais nenhum. Sr. Deputado Manuel Magno Alves, faça o favor. Tu chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A promoção de uma solução pacífica e sustentável para o conflito israel-palestiniano enfrenta grandes desafios face à escalada da violência ocorrida após os ataques de 7 de outubro, levados a cabo pelo Hamas contra os israelitas. Israel respondeu com ataques, naturalmente, que perduram ainda nesses dias. O reconhecimento de Israel como Estado soberano por parte do mundo islâmico, bem como a libertação dos reféns ainda em poder do Hamas, são condições centrais para se antever uma paz duradoura no Oriente Médio. O grupo parlamentar do Chega defende que os esforços diplomáticos na busca de paz entre os dois países sejam mais ativos, buscando um acordo que permita sejam retomadas as negociações entre a autoridade palestiniana e Israel. Por isto, o nosso voto, por enquanto, é de abstenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação, então. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, pretende usar a palavra? Percebi que não, por isso. Vamos proceder à votação, portanto, do projeto de resolução número 151 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo uma estratégia equilibrada e responsável para promover uma solução pacífica e sustentável para o conflito israelo-palestiniano. Votos contra? Abstenções? Abstenções? Votos a favor? Portanto, o voto foi aprovado com o voto contra do Partido Socialista, a abstenção do Chega e o voto favorável das restantes bancadas. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, entretanto, juntou-se aos trabalhos da Comissão e, tendo em conta que imagino a vida que ela tem, tal como os restantes deputados, os grupos parlamentares com menos eleitos, eu vou-lhe dar a palavra para, portanto, no âmbito da discussão e votação na especialidade, do projeto de resolução número 149, que recomenda ao Governo que ative mecanismos urgentes para o acolhimento de crianças provenientes da faixa de Gaza em necessidade de cuidados médicos especializados. Senhora Deputada, faça o favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados da Comissão, agradecendo também o cuidado de terem alertado para a discussão deste ponto e a sua hora, para não, pela coincidência que existem as várias comissões. No caso da situação humanitária na faixa de Gaza, como bem todos sabemos, tem sido catastrófica. Temos neste momento um flagelo humanitário que atinge, em particular, mais de 50 mil crianças que já foram mortas ou feridas, isto desde outubro de 2023. Para além da falta de condições que têm atualmente de não terem acesso nem à água, comida, a cuidados de higiene básicos ou até mesmo a segurança, neste momento aquilo que nos dá conta as notícias internacionais é que muitas destas crianças estão a morrer inclusivamente à fome. Muitos dos nascituros não têm também qualquer capacidade de sobrevivência face à escassez de meios médicos no local. Estamos perante aquilo que a própria UNICEF já descreveu como uma guerra implacável contra crianças. São sobejamente conhecidas as imagens de crianças a pedir ajuda médica para casos graves de sobrenutrição. Temos o caso da família Al-Najjar, onde 9 das 10 crianças, todas com menos de 12 anos, morreram num único ataque aéreo. Recentemente houve crianças a serem mortas também na fila de espera para ter acesso à comida. Isto é também uma crise humanitária e não podemos ficar indiferentes, o Estado português e este Parlamento, acredito que não pode e não deve ficar indiferente, e o que fazemos neste projeto de resolução é também um apelo à consciência para que Portugal, tendo em conta os princípios basilares que formam a nossa Constituição, também aquilo que tem sido o nosso histórico em relação ao acolhimento de crianças provindas de outros países, seja dos PALOPs em contexto médico, bastante também ele fragilizado, em particular de menores não acompanhados. Portugal é também Estado parte de várias convenções internacionais que nos vinculam à proteção de menores em contextos de conflito, como a Espanha, a Itália, a Bélgica, que já responderam positivamente ao apelo da Organização Mundial de Saúde e também do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia para o transporte e o tratamento de crianças gravemente feridas em contexto de guerra. Neste sentido, nós propomos que seja ativado mecanismos, ou seja, que junto do Estado português possa ativar mecanismos diplomáticos e logísticos para que se possa acolher crianças de Gaza que precisem de tratamentos médicos especializados, que o governo português coopere também com os mecanismos europeus e internacionais garantindo o transporte seguro e célere destas crianças. Ainda ao ponto anterior, discutia-se a questão dos dois Estados, não é isso que está aqui em causa, senhoras e senhores deputados, a posição do PAN é clara em relação a isso, defendemos sempre isso. O que está aqui em causa é, de facto, uma questão humanitária perante estas crianças que estão a morrer diante dos olhos do mundo. E perante isso, é uma questão de humanidade, de respeitar os direitos internacionais, mas em particular o direito de cada criança que deveria ter a poder viver uma infância livre deste sofrimento e que não está a acontecer. E por isso mesmo apelo a todos e a todas as senhoras deputadas que votem favoravelmente este projeto de resolução e, acima de tudo, depois ao governo que o execute. Porque, de facto, eu não sou mãe, mas ver estas crianças a morrerem diariamente diante dos nossos olhos é, de facto, uma vergonha para todos nós que não estamos a conseguir atuar neste contexto de crise humanitária na faixa de Gaza.
Obrigado, Sra. Deputada. Pedidos de palavra. Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Chega solidariza-se efetivamente com esta questão das crianças em sofrimento e considera que Portugal efetivamente também pode realmente ajudar. O que nós achamos que era necessário de toda a maneira era definir por uma questão de era definir limites de capacidade e regras para os acompanhantes dessas crianças e também definir regras temporais claras para a sua permanência e regresso a Gaza, depois de estarem tratadas. E isso para nós é fundamental, existir esses limites criados e previstos para podermos avançar com o apoio a esse projeto. Está bem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas felicitar ou reconhecer o trabalho da Sra. Deputada Inês Sousa Real pela apresentação deste projeto de resolução, que me parece estar cuidadosamente escrito no sentido de, sendo mesmo adotado do ponto de vista da ação executiva pelo Governo, poder naturalmente ter margens de decisão suficientemente amplas para ir ao encontro daquilo que é o seu objeto fundamental, sem necessidade de haver propriamente aqui grandes alterações. Isto, enfim, um projeto de resolução é evidentemente um documento respeitável, mas é um documento infralegal, ou não é legal, do ponto de vista não é uma lei, aliás, assim é que eu queria expressar, e desse ponto de vista, sem desvalorizar o instrumento, parece-me que ele tem muito mais no sentido de unir os diferentes grupos parlamentares, porque ninguém negou, evidentemente, a situação absolutamente dramática que vivem as crianças na faixa de Gaza, muito em particular, e eu queria saudar o esforço de partida que me parece que o projeto de resolução contém, no sentido de que todos se possam nele reconhecer.
Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, nós vamos acompanhar o sentido de voto, já nos pronunciamos em plenário. Quanto à questão humanitária na faixa de Gaza, o governo português tem sido uma clareza impressionante de profunda solidariedade com o povo palestiniano e apoiando toda a ajuda possível e exigindo que essa ajuda chegue a toda a população da faixa de Gaza. Naturalmente, que quando envolve crianças, o sentimento ainda dobra, mas essa é a posição do governo português e que nós já nos pronunciamos várias vezes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Sra. Deputada Inês Sousa Real, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções que foram feitas. Queria só também, de facto, esclarecer em relação à intervenção do Sr. Deputado do Chega, que, de facto, no projeto de resolução isso fica na ampla, depois, esfera de discricionariedade do Governo, poder regulamentar dessa forma, até porque ele parte daquilo que já são os protocolos existentes em Portugal para os PALOPs, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de visitar a Casa do Gil, onde acolhem precisamente crianças e jovens provenientes desses países, sobretudo quando vêm desacompanhadas, ou mesmo com maiores acompanhados, como é o caso, por exemplo, também de outras associações, como a Acreditar, por questões oncológicas, em que as famílias são acolhidas conjuntamente e que existe também um espaço temporal de permanência. Portanto, não é nada de inovador para o nosso ordenamento jurídico, pelo que acredito que há aqui um chão comum para que todos possamos acompanhar esta iniciativa, distante daquilo que possa ser as diferenças ideológicas de cada força política que aqui está.
Portanto, entendi que a abertura da senhora deputada para aquele ligeiro ajustamento ou não?
Senhor Presidente, parece-nos é que não é necessário.
Não é necessário, ok.
O governo é que depois
revê-se na prática do governo.
Será o governo que terá que o fazer, até porque já existe para outros exemplos, para outros casos.
Muito bem. Bom, senhores deputados, vamos proceder à votação neste pressuposto. Portanto, vou pôr à votação o projeto de resolução número 149 do PAN, que recomenda ao Governo que ative mecanismos urgentes para o acolhimento de crianças provenientes da faixa de Gaza em necessidade de cuidados médicos especializados. Votos contra? Abstenções? Portanto, o projeto de resolução foi aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PSD e dos grupos parlamentares do PSD e do Chega. Está aprovado. Passamos agora, senhores deputados, para o ponto 9. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 30/17 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela suspensão da colaboração com a Agência Internacional de Energia Atómica. Senhor deputado Manuel Magno.
Muito obrigado, senhor Presidente. Com a recente decisão do Parlamento da República Islâmica do Irão de suspender qualquer colaboração entre o Teherão e a Agência Internacional de Energia Atômica e, ainda, lançar graves acusações contra a agência e seu diretor-geral, Rafael Grossi, de que esta estaria praticando espionagem a favor do Israel, dos Estados Unidos da América e do Ocidente alargado, aumenta sobremaneira a instabilidade mundial, motivos pelos quais deve Portugal condenar a República Islâmica do Irão. Muito obrigado.
Obrigado. Pedidos de palavra. Deputado Paulo Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata acompanha este projeto de voto do Chega, aliás, felicita o Chega por isso, porque, de facto, temos razões para estar preocupados com esta posição do Irão. A verdade é que já percebemos que o programa nuclear iraniano é um risco para a segurança de toda a região e mesmo para a segurança internacional. E o Irão, direto ou indiretamente, tem sido, de facto, um patrocinador de uma certa instabilidade em toda a região do Médio Oriente. Por isso, o querer abandonar ou suspender a colaboração com a Agência Internacional de Energia Atómica é profundamente preocupante. Portanto, acompanhamos o teor do voto.
Sou a deputada Ana Catarina Louro, faça o favor.
Da parte do Partido Socialista, dizer que, apesar de não acompanharmos a leitura da história e dos acontecimentos que o Chega fez aqui na parte do enquadramento, a verdade é que acompanhamos o espírito resolutivo, porque efetivamente também reconhecemos a importância de condenarmos este tipo de atitudes e decisões, nomeadamente neste caso do Irão, relativamente à suspensão da colaboração com esta agência internacional e também relativamente às acusações que foi preferindo sobre o diretor desta organização.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas notas rápidas sobre este voto. Em primeiro, destacar que é um voto de condenação ao regime teocrático do Teherão e que não é apresentado pela Iniciativa Liberal, portanto, bom sinal. Em segundo, eu não sei se os serviços da Assembleia não poderiam fazer uma espécie de um ranking, mas eu penso que a República Islâmica do Irão, se não for o primeiro, mas estará certamente no top 3 dos regimes que esta Comissão tem vindo a condenar. Esta é mais uma das muitas razões, infelizmente, que nós, pessoas que vivemos em liberdade, em democracia, temos para condenar o regime do Irão, infelizmente. Amanhã, depois de amanhã, vai surgir mais uma razão que ainda não nos tínhamos lembrado para voltarmos aqui a condenar este regime. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há mais algum pedido de palavra? Não havendo, vamos proceder, vamos passar à votação. Está encerrado o debate. Vamos proceder à votação do projeto de voto número 30/17 do Chega, de condenação da República Islâmica do Irão pela suspensão da colaboração com a Agência Internacional de Energia Atómica. Votos contra? Abstenções? aprovado por unanimidade, e de, por falar em condenação, vamos então passar ao ponto 10, relativo à apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 74, Iniciativa Liberal, de condenação pelo reconhecimento oficial do regime talibã pelo governo da Federação Russa. Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Estávamos nós, não só apenas a Iniciativa Liberal, nós todos portugueses, não descansados, porque não se consegue estar descansado neste mundo atual, mas atentos a coisas que se passavam na Ucrânia, na Rússia, em várias zonas do Médio Oriente, na China, até em outras geografias, mas de repente somos surpreendidos. Aquele senhor que está em Moscovo, de repente lembrou-se de vir reconhecer um regime que de democrata nada tem, como um regime legítimo. Portanto, era o que mais faltava, agora reconhecer o regime talibã como um regime legítimo. Portanto, acabámos de aprovar e bem um voto por unanimidade. A única coisa que eu estou à espera é que este também seja, tenha o mesmo caminho. Muito obrigado.
Obrigado. Pedido de palavra, Sra. Deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, claro que nos vamos associar a este voto de condenação, dado que acompanhamos que não se deve proceder a nenhuma normalização diplomática de um regime que chegou ao poder da forma que foi descrita, portanto, e que tem proibido a educação das raparigas e das mulheres desde os 12 anos, restringindo a sua liberdade, os seus movimentos, a sua representatividade, a sua representação, constituindo total uma discriminação inaceitável e intolerável com base no género, que contraria, entre muitas outras coisas, o direito internacional dos direitos humanos. Também este gesto da Rússia rompe com este consenso internacional que se vem estabelecendo desde 2021 e que se recusa a reconhecer o chamado Emirado Islâmico, justamente por esta repressão sistemática dos direitos humanos. Portanto, associamo-nos a este apelo, não só de condenação, de apoio aos direitos das mulheres afegãs, que têm resistido de uma forma pacífica, como também dizem no voto, e sobretudo o apelo quer à União Europeia, quer às Nações Unidas, quer à Cplp, ainda agora acabámos de chegar da Assembleia Parlamentar da Cplp, onde mais uma vez os direitos humanos, os direitos das mulheres estão na linha da frente como algo que se deve reconhecer e promover e não reprimir em todos os nossos Estados. E, portanto, para que nos mantenhamos todos firmes na recusa e reconhecimento diplomático do regime talibã, mais uma vez, saudar a Iniciativa Liberal por este voto de condenação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Edson. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD também, naturalmente, não pode deixar de se associar este projeto de voto de condenação pelo reconhecimento oficial deste regime talibã. Como a senhora deputada Elsa Paes disse muito bem, não vou repetir todos os argumentos que aqui explanou, sobretudo aqueles que têm a ver com a proibição da educação, mas vai mais longe do que isso. Vai também impedir as mulheres de trabalharem em múltiplos setores da atividade. Também acompanho, naturalmente, não só porque é o voto da Iniciativa Liberal, mas as palavras do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, que aqui prestou, nesta aproximação da Rússia a um conjunto de países autocráticos que se percebe claramente que é a ideia da Rússia nesta situação. Portanto, o governo português também tem sido firme nesta condenação dos atos do regime, não podemos deixar de o dizer. E esta é uma decisão que vai contra a posição da comunidade internacional, toda ela, portanto, viola aquilo que é a comunidade e o direito internacional, portanto, não podíamos deixar de nos associar a este projeto de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para saudar o Grupo Parlamentar da IEL pela apresentação deste voto, ao qual, evidentemente, nos juntamos, porque não podemos normalizar nem reconhecer o terrorismo diplomaticamente, não faz sentido. Portanto, cá estaremos de sempre do lado certo da história. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais pedidos de palavra. Vamos proceder à votação do projeto de voto número 74/17, de condenação pelo reconhecimento oficial do regime talibã pelo governo da Federação Russa. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Apresentação, discussão e votação, ponto 11, do parecer referente à proposta de resolução número 1/17 do Governo, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para a segurança da navegação e náutica de recreio no Troço Internacional do Guadiana, feito em Faro, a 23 de outubro de 2024. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, Carlos Santiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar as senhoras e senhores deputados. Bem, este relatório versa sobre a proposta de resolução que o Governo apresentou à Assembleia da República em 10 de julho de 2025 e que pretende aprovar o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para a segurança da navegação náutica de recreio no Troço Internacional do Guadiana, feito em Faro, 23 de outubro de 2024, como referiu. O objeto desta proposta, deste acordo, é adotar medidas para regular a segurança da navegação, a náutica de recreio e a prática de desportos náuticos no Troço Internacional do Rio Guadiana, proporcionando idênticas condições aos desportistas náuticos de ambas as partes e dos outros Estados, tendo presente o princípio da livre circulação. Este acordo é assinado em conformidade com o disposto no Tratado entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, através da qual se estabelece a linha de fecho das desembocaduras dos rios Minho e Guadiana e se delimitam os troços internacionais de ambos os rios, assinado em Vila Real a 30 de maio de 2017. O objeto final mesmo do projeto é adotar essas medidas para regular a segurança da navegação, proporcionando idênticas condições aos desportistas náuticos, tendo presente o princípio da livre circulação. Eu não emitirei opinião sobre a proposta em análise e, nestes termos, a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução está conforme e em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra? Não se verificando pedidos de palavra, vamos proceder à votação do parecer em causa, lido, acabado de ler, pelo Sr. Deputado Carlos Santiago, relativo à proposta de resolução número 1/17. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 2, do Governo também, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à pesca no Troço Internacional de Guadiana, também feito em Faro, em 23 de outubro de 24. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora, Felicidade Vital do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados presentes. Eu tinha aqui uma nota prévia, que era em relação à nota técnica, mas uma vez que este assunto já foi colocado no início da reunião, irei passar à frente. E dizer que o Governo tomou, de facto, a iniciativa de apresentar em 10 de julho de 2025 a proposta número 2 da 17ª, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à pesca no Troço Internacional do Guadiana, feito em Faro em 23 de outubro de 2024. Ora, esta proposta de resolução tem como objetivo a sustentabilidade e gestão mútua de recursos no Troço Internacional do Guadiana. Assim, a presente proposta de resolução pretende aprovar este acordo, feito em Faro, e, de acordo com o texto, o convênio baseia-se na necessidade de dotar as respectivas administrações dos instrumentos que garantam o direito ao exercício da pesca aos seus cidadãos, bem como a gestão ordenada e sustentável dos seus recursos. Estabelece-se como razão de ser do acordo a necessidade de regular o exercício da referida pesca profissional e lúdica no Troço Internacional do Rio Guadiana, garantindo assim a igualdade de condições às comunidades pescatórias de ambas as partes, Portugal e Espanha, ao mesmo tempo que se protege o ecossistema, a biodiversidade e se evita a subexploração dos recursos nacionais. Sendo a emissão de opinião de natureza facultativa, portanto não irei manifestar a minha opinião sobre este tema, e dizer que a presente iniciativa parece cumprir todos os requisitos formais de admissibilidade previstos quer na Constituição da República, quer no regimento da Assembleia da República, e portanto nestes termos a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedir-lhe a palavra, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para felicitar a Sra. Deputada Felicidade Vital pelo relatório que nos trouxe e naturalmente acompanhamos.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não havendo, está encerrada a discussão. Vamos proceder à votação do parecer referente à proposta de resolução número 2/17 do Governo, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à pesca no Troço Internacional de Guadiana, feito em Faro em 23 de outubro de 2024. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. O ponto 13 foi adiado, é potestativo, na sequência da informação que o deputado Pedro Delgado Alves nos fez chegar. Ponto 14. Apresentação e discussão do parecer sobre o relatório da participação de Portugal na União Europeia. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora, Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Vou tentar ser muito sintética em relação a este relatório, que é um relatório extenso e denso sobre a nossa participação na União Europeia relativo ao ano passado. Fazemos uma síntese destacando que no ano de 2024 houve dois eixos centrais, que foi a continuação da guerra da agressão da Rússia contra a Ucrânia, com impactos globais conhecidos na segurança, na economia e até na segurança alimentar, o agravamento da instabilidade no Médio Oriente, sobretudo após o ataque de 7 de outubro de 2023 e a escalada do conflito de Israel-Hamas. Estes contextos exigiram da União uma capacidade de resposta rápida e unida e para nós é óbvio, para nós governo, eu não diria assim, para nós, Partido Social Democrata, e também para o Governo, é fundamental continuar a apoiar a Ucrânia na defesa da sua soberania e promover a paz justa como um dever moral de investimento na nossa segurança e de toda a Europa. Também no Médio Oriente, Portugal tem defendido a coexistência pacífica entre israelitas e palestinianos, sustentada no princípio do reconhecimento dos dois Estados e tendo apoiado esforços diplomáticos para um cessar-fogo e para a proteção das populações civis. Esta é uma posição que tem sido clarificada subejamente através das declarações, quer do Primeiro-Ministro no debate preparatório do Conselho Europeu ainda recentemente, quer pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Outra questão que tem a ver com a nossa participação é o alargamento e o futuro da Europa. A guerra na Ucrânia impõe esta evidência de que a política de alargamento passa pela adesão de países como ela própria, a Ucrânia, a Moldávia e países dos Balcãs Ocidentais, e estamos a acompanhar esta posição da própria União com Portugal na linha da frente do apoio ao alargamento. Questão das migrações, segurança e defesa. No espaço de liberdade, segurança e justiça, foi concluído um novo pacto em matéria de asilo e migração e a Roménia e a Bulgária passam a integrar plenamente o espaço Schengen a partir deste ano, decisões que Portugal também apoiou firmemente. Na área da segurança, a intensificação da cooperação é NATO, o reforço do mecanismo europeu de apoio à paz, esforços para combater o terrorismo e a cibercriminalidade. É fundamental continuar a garantir uma abordagem coordenada que vá para além da resposta militar e aposte na prevenção e na dissuasão. Ação externa e relações estratégicas. O relatório evidencia também a prioridade da União nas relações externas, designadamente com a África, onde os Palop e Cabo Verde continuam a ser parceiros centrais da política externa portuguesa e europeia, com a América Latina, com destaque para a conclusão do acordo UE-Mercosul, um objetivo que Portugal sempre considerou prioritário, com a Ásia, num contexto de equilíbrio delicado nas relações com a China e de reforço de parcerias com a Índia, o Japão e a ASEAN. A minha opinião como relatora sintetizo da seguinte forma. O relatório é tecnicamente completo, denso até. Considero que Portugal continua do lado da Ucrânia, como há pouco fiz referência, da paz no Médio Oriente e da defesa do direito internacional, mas também que afirma as suas prioridades desde a transição digital, energética, à coesão social e territorial. Isto faz todo o sentido, tendo em perspectiva que temos a discussão sobre as prioridades para o orçamento plurianual da União Europeia à porta. Defendo também uma maior articulação entre governo, parlamento e, sempre que possível, com a sociedade civil, com debates prévios aos conselhos europeus e relatórios mais estratégicos para reforçar a legitimidade da nossa ação europeia. Isto é dito por uma europeísta convicta e até por uma defensora do federalismo. Por isso, deixo aqui esta nota que pode ir além daquilo que outros grupos parlamentares entendam como razoável afirmar como opinião da relatora. A União Europeia, desde 86, o nosso pilar estruturante do desenvolvimento e da projeção internacional de Portugal, temos que, nestas alturas de crise e de transição, continuar a apoiar ativamente a nossa participação de forma firme, clara e empenhada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Torres, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço a palavra fundamentalmente para cumprimentar e saudar a Sra. Deputada Regina Bastos pela sua intervenção e pelo trabalho contido neste documento, por lhe dar conta de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai justamente ao encontro das suas preocupações e, com a sua permissão e com a permissão do Sr. Presidente, mencionar aqui três aspectos que referiu que são muito importantes e nem sempre são evidenciados. Eu começaria pelo papel da sociedade civil. O papel da sociedade civil em assuntos que dizem respeito quer aos assuntos europeus, quer às relações internacionais, quer à defesa, e cada vez mais ao contexto da defesa, é muitas vezes relegado para um segundo plano e, portanto, queria, desde já, reconhecer essa referência que fez, que me parece ser absolutamente decisiva. O envolvimento da sociedade civil no processo de tomada de decisão não pode ser apenas um sentido obrigatório de consulta, tem que ser, de facto, um mecanismo, tanto quanto possível, de engagement, porque isso ajuda a construir instituições, mesmo europeias, muito mais fortes. Em segundo lugar, o tema do acordo com o Mercosul, que foi referido pela senhora deputada, para o qual acho que todos nós, ou pelo menos o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do PSD, temos a ambição de que tenha ou que conheça novos capítulos positivos de implementação concreta, depois da suspensão que foi conhecida há algumas semanas, e, portanto, no fundo também comungar da sua opinião pessoal em relação a essa matéria, embora tenha referido mais nesse capítulo o tema da sociedade civil. E uma terceira e última nota para dar conta também de que o Grupo Parlamentar do PS saúda quer a diplomacia portuguesa, quer a representação permanente de Portugal em Bruxelas, por para lá, evidentemente, de quem exerce o poder político e executivo, porque é o governo que compete conduzir a política externa, são absolutamente essenciais e decisivos para que Portugal atinja os seus bons objetivos e proteja os seus melhores interesses. Muito obrigado e muitos parabéns, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós não vamos emitir opinião sobre a opinião emitida, mas... não agora. mas queria essencialmente saudar a Sra. Deputada Regina Bastos, por quem tenho muita estima, pelo trabalho que teve e pela apresentação que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, portanto, damos por encerrada a discussão e vamos proceder, portanto, à votação do parecer da Sra. Deputada Regina Bastos sobre o relatório da participação de Portugal na União Europeia 2024. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 15, relativamente à votação, apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 18/17. Atenção que o que vamos votar é a nota de admissibilidade, o que vamos apreciar e votar. A primeira peticionária é a dona Ana Maria Pereirinha Fernandes Pires. O deputado relator do PSD dou a palavra ao senhor deputado Paulo Neves. Não, temos de votar primeiro a data.
Sim, temos que votar primeiro a admissibilidade.
Bom, estão aqui a chamar a atenção, temos de votar primeiro a admissibilidade. Vamos proceder à votação, portanto, da nota de admissibilidade. Votos contra? Abstenções? Aprovada por unanimidade. E, portanto, o deputado, depois o PSD indicará o deputado relator. Ponto 16. Fixação da redação final do projeto de resolução do LIVRE por mais representatividade das mulheres na diplomacia portuguesa.
Aqui temos de votar. Não é só votar logo. Isso é votar logo.
Bom, mas há algum pedido de palavra? Não é o caso. Vamos proceder à votação. Portanto, a redação final. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade. Vamos proceder agora, ponto 17, apreciação, discussão e votação da proposta de regulamento da Comissão. Os senhores deputados têm a proposta, que é o atual regulamento. Chama a vossa atenção para o facto de as competências da Comissão, obviamente, ainda não deverem merecer a nossa apreciação, uma vez que a conferência dos presidentes das comissões com o PAR ainda não se realizou e, portanto, é preciso aguardar por esse momento. Relativamente ao resto do regulamento, vamos pô-lo em apreciação. Há pedidos de palavra? Não há. Vamos proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Vamos proceder agora à apreciação, discussão e votação do plano de atividades. Ora, o plano de atividades, a proposta de plano de atividades foi enviada aos senhores deputados. Nós fizemos aqui um exercício de, por um lado, aproveitando aquilo que já vinha do passado e que, de um modo geral, não foi concretizado. E, por outro lado, tendo em consideração algumas propostas que nos chegaram, nomeadamente dos grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista, os senhores deputados têm à vossa consideração a proposta que vos foi enviada. É evidente que, a todo momento, a Comissão se pronunciará sobre a execução quer destas atividades, quer de outras que aqui não estão. Isto fica absolutamente claro. E, portanto, no fundo, isto é um documento enquadrador, um documento orientador daquilo que vai ser a atividade da Comissão. Eu penso que este plano poderá permitir tornar a Comissão suficientemente visível e útil para os cidadãos em geral, porque é isto que está em causa, é não nos limitarmos aqui a discutir os sexos dos anjos e sermos capazes de, efetivamente, ter uma ação que se repercuta, por um lado, na nossa política externa, por outro lado, na vida das pessoas. Por isso, senhores deputados, está à vossa apreciação a proposta que chegou ao vosso conhecimento, que foi distribuída. Pedido-se palavra, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos o plano de atividades que nos é proposto, só de três apontamentos muito rápidos, uma sugestão ao Sr. Presidente. Numa próxima reunião dos coordenadores, que nós identificamos exatamente quais são as instituições que queremos visitar ou que nos visitem. Ou seja, para que isto não fique assim muito como muitas vezes acontece em sessões legislativas, temos muitas instituições, não recebemos nenhuma, nem visitamos nenhuma. Portanto, que seja um trabalho de reunião de coordenadores. Outras duas questões que queria levantar também. Identificarmos o mais rapidamente possível qual o país a visitar, Sr. Presidente, porque se nós fôssemos a todos os países... Se fôssemos a todos os países que já falámos aqui, já tínhamos dado a volta ao mundo, só que nunca saímos de cá. Portanto, era bom que identificássemos, aqui são apresentados três, em especial o país onde há comunidade, mas com os seus coordenadores, nós numa próxima oportunidade, naturalmente se o Sr. Presidente concordar, de uma vez por todas e rapidamente identificamos o país, porque já aconteceu de identificarmos e através de trabalho árduo da Comissão chegou-se à conclusão no final que não dava para fazer a visita, no caso da África do Sul. Portanto, era bom que nós também identificássemos, começássemos a trabalhar e de facto fizéssemos essa visita. temos sempre o princípio teórico que deve ser uma visita fora da Europa e outra na Europa. A verdade é que nos últimos anos nem na Europa, nem fora da Europa. Portanto, para já... Bem, mas ao Reino Unido há muitos anos, senhor deputado. Pois. Depois, também uma questão que eu gostava, senhor Presidente, e já falámos, mas que também sensibilizar o Partido Socialista e o senhor deputado João Torres e a senhora coordenadora, que é a questão de ouvirmos os senhores embaixadores quando são nomeados para cargos no exterior. Ao longo das últimas legislaturas, temos tido sempre aquele caso que o senhor Presidente bem se lembra, e o meu querido amigo também, de certeza, que é, chamamos alguns embaixadores, mas não todos. E depois isso levanta questões. Aliás, uma vez que eu pedi que fosse retirado, que era as embaixadas, não era de primeira, mas era as embaixadas, que é uma forma de descrição muito lamentável. Portanto, a posição do Partido Social Democrata é ouvir os senhores embaixadores que são nomeados para os seus postos. Portanto, sem embaixadores de primeira, embaixadores de segunda, todos os cargos são importantes, todos têm matérias de importância que devem passar aqui pela Comissão. Portanto, ouvirmos os senhores embaixadores na Comissão, com uma grelha naturalmente adaptada, mas que fosse um princípio, Sr. Presidente, ouvirmos os embaixadores quando são nomeados para os seus cargos no exterior, mas todos, e não só alguns, porque depois isso levanta critérios muito discutíveis, além de ser desagradável que alguns considerem que o Parlamento considera os seus postos de segunda. E depois é uma questão também, em reuniões de coordenadores, de identificarmos a melhor forma de o fazer.
Pedir palavra, o deputado Elza
Pai. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, obviamente, acompanhamos este plano de atividades e saudamos os esforços conjuntos para a elaboração de um plano onde todos nos possamos rever, de acordo com os contributos que também fizemos chegar e que foram integrados. Por lapso, o Partido Socialista não integrou uma matéria da qual tínhamos falado, mas que, quando tivemos a elencar os contributos, fomos omissos relativamente a esta matéria que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma área central nesta Comissão e muito transversal também a muitas comissões. Aliás, Portugal já houve um grupo de amizade, até População e Desenvolvimento, pegava muito nestas temáticas, mas também esse grupo na anterior legislatura não existiu e nesta penso que também não está previsto. Portanto, é uma matéria que eu acho que não devemos deixar cair, dada a sua transversalidade, e porque é transversal, como todas as matérias transversais, depois, quando estamos a falar nas especificidades, lembramo-nos sempre dela em último lugar. Portanto, achamos que era fundamental, até porque houve recentemente uma cimeira em Sevilha, onde esteve o Primeiro-Ministro de Portugal e foram reafirmados os compromissos que têm a ver não só com financiamentos, 0,7% do Orçamento de Estado, que, de um modo geral, os Estados-membros não cumprem, embora cumpram outras colaborações que não necessariamente estas financeiras, mas ainda assim era preciso acompanhar, perceber também como Portugal, além dos contributos financeiros, que outros contributos que têm alocado a estas contribuições e que contemplam áreas tão importantes como clima, as questões de género, de ambiente, de pobreza, todas elas dos 17 ODS. Portanto, sugerimos que esta área possa ser integrada eventualmente, sem prejuízo de outras opiniões, na realização de um colóquio. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não sendo o caso, vamos proceder à votação. Repito, depois teremos de, evidentemente, trocar isto por miúdos, é assim mesmo, ou seja, teremos de precisar um calendário das atividades, pelo menos das primeiras, e sobre isso vai com certeza existir um entendimento. E, evidentemente, estamos abertos às sugestões que foram apresentadas. Está encerrada a discussão, vamos proceder à votação, votos contra, abstenções, aprovada por unanimidade. Vamos proceder agora à apreciação das atas, que neste caso é uma ata, a ata número 4, de 13 de julho de 25, pedidos de palavra, não é o caso, votação, votos contra, abstenções, aprovada por unanimidade e, já agora, tendo em consideração o tal exercício de diplomacia que tentamos fazer sempre, circulou pelas bancadas presentes um projeto de súmula dos votos sobre a questão do acordo de paz, da paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Eu vou proceder à leitura integral do texto que foi colocado à consideração das bancadas. Se os senhores deputados concordarem, podemos votá-lo já, se não fica. Aquele texto, se concordarem, podemos votá-lo. Não, os deputados não conhecem. Só os coordenadores. Eu vou lê-lo muito rapidamente. Projeto de voto de saudação pela paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Após 3 décadas de um conflito que assola a região oriental do território congolês e que já fez milhares de mortos, levando à deslocação de centenas de milhares de civis inocentes, fazendo desta uma das maiores crises humanitárias da atualidade e que conheceu sério agravamento desde o início de 2025, a República Democrática do Congo e a República do Ruanda assinaram a paz no passado 27 de junho em Washington. O Tratado de Paz agora firmado representa um assinalável sucesso das diplomacias dos Estados Unidos da América, do Qatar, da União Africana, da República Democrática do Congo e da República do Ruanda, que se empenharam nas negociações ao fim de meses de intenso diálogo. Pelo acordo, os dois países comprometeram-se a deixar de apoiar grupos guerrilheiros e a desarmar as milícias, a cessar as hostilidades e a respeitar a integridade territorial, prevendo-se a retirada de tropas ruandesas do leste da República Democrática do Congo dentro do prazo de até 90 dias. Um dos grandes objetivos é reduzir os riscos das cadeias de abastecimento de minerais e estabelecer cadeias de valor que conectem ambos os países em parceria com os Estados Unidos da América e investidores americanos. Embora os detalhes operacionais ainda estejam por clarificar, os compromissos assumidos apontam para uma pacificação concreta. É agora da maior importância que as partes cumpram efetivamente os compromissos assumidos, respeitem a integridade territorial e se comprometam com o fim das hostilidades. No momento internacional conturbado, quando parecem multiplicar-se pelo globo os focos de tensão e os conflitos armados, a aposta das partes envolvidas no diálogo como penhor da paz e da reconciliação é, a todos os títulos, salutar. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República, 1. Saúda a assinatura do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, congratulando-se com os esforços diplomáticos desenvolvidos pelos Estados signatários, bem como pelos Estados mediadores e instituições multilaterais envolvidas. Reafirma ainda o seu compromisso com a paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos, apelando ao cumprimento integral dos compromissos assumidos e à inclusão das populações locais e das organizações da sociedade civil nos próximos passos para a reconciliação e o desenvolvimento sustentável. Senhores deputados, não há pedidos de palavra. Vamos votar. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. E, por assim, está encerrada... Pois, é verdade, está aqui um pormenor que é importante, que é isto. Isto é um texto que deverá substituir os dois votos do Partido Socialista e ou melhor, de Chega do Partido Socialista, desde que sejam retirados pelos dois grupos parlamentares. Concordam? Estão retirados, está aprovado. E, portanto, outros assuntos, alguém quer? Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só uma questão que gostava de trazer. Como sabe, sou eleito pela Madeira. E que em declarações à imprensa local fiz questão de dizer que ia trazer esta comissão. E tem a ver precisamente com a guerra comercial que se está a viver entre os Estados Unidos e a Europa e que tem preocupado muito a região autónoma da Madeira, por uma simples razão, porque uma das maiores exportações da Madeira vinha de Madeira. E que, de facto, se confirmar esta tarifa de 30% sobre as exportações de vinho de Madeira para os Estados Unidos, será uma má notícia para a região, até porque o mercado norte-americano, a seguir ao mercado regional, é o principal mercado de exportações de vinho de Madeira. E só para ter uma ideia, é o segundo mercado, depois do da Madeira, mas é o primeiro em valor. Portanto, isso levanta muitas questões de preocupação naturais entre os produtores, distribuidores e também exportadores de vinho de Madeira. Eu tive oportunamente com os meus colegas eleitos pelo PSD Madeira à Assembleia da República uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Economia do Governo da República e à CIF, que reúne os empresários da Madeira, onde transmitimos a nossa enorme preocupação por esta situação. Nós esperamos e temos insistido junto ao Governo português, e aproveito, esta é uma comissão dos negócios estrangeiros, portanto é o sítio ideal, para que se chegue a um acordo. Não se entre em guerras, mas que se chegue a um acordo, porque uma guerra não vai beneficiar ninguém, nem os Estados Unidos, nem Portugal, nem a Madeira, nem ninguém. E, portanto, aquilo que eu queria deixar era esta mensagem, para que se chegue, de facto, a um acordo até o dia 1 com os Estados Unidos e, ponto número 2, caso isso não exista, que também exista um apoio às empresas exportadoras portuguesas, e estamos a falar de empresas têxteis, empresas farmacêuticas, esquecemos que nós exportamos por ano 1.000 milhões em produtos farmacêuticos para os Estados Unidos, 25% das nossas exportações, mas também os vinhos, incluindo os vinhos da Madeira. Mas queria-lhe transmitir, Sr. Presidente, e aos colegas da Comissão, esta enorme preocupação da Região Autónoma da Madeira, e penso que este é o sítio ideal, porque esta é a Comissão de Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais um pedido de palavra, Sra. Deputada Ana Catarina Louro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui nos outros assuntos, o Partido Socialista queria dar nota que tem a intenção, de facto, de colocar um requerimento para a audição do Sr. Ministro, porque vem no seguimento também das notícias veiculadas no âmbito da conferência de chefes de Estado e Governo da Cplp. Portanto, o que queremos, na verdade, e não obstante todos os esclarecimentos que o Sr. Ministro já prestou, mas achamos que também estamos no direito de poder ouvir e fazer as questões que para nós são importantes, no sentido de esclarecer o posicionamento de Portugal nestas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois aguardamos pela entrega do requerimento, será apreciado e votado em setembro. Sr. Deputado, não há mais nenhum pedido de palavra. Está encerrada a reunião. 20 pontos estão feitos. Façam um favor.